Eu sou professora Alessandra Delinhade Jacobsen, professora da disciplina Metodologia do Estudo e da Pesquisa em Administração. Sejam todos bem-vindos a essa disciplina, cujo conteúdo foi desenvolvido pela professora Liane Zanella. Eu, então, serei responsável por ministrar este conteúdo. Estarei em contato direto com vocês a partir desse momento. Esta é a nossa primeira videoaula. Inicialmente, gostaria que vocês compreendessem qual é o objetivo geral da disciplina. Então, por favor, me acompanhe aqui por meio do slide. O objetivo geral da disciplina é conhecer a metodologia de pesquisa enquanto processo de estudo e de aprendizagem sobre a produção do conhecimento e a comunicação científica dos resultados. Então, é justamente isso que a gente pretende, né? Fazer com que vocês possam conhecer a metodologia como meio para desenvolver pesquisa científica. Seja a pesquisa referente ao trabalho de conclusão de curso de vocês, ou qualquer pesquisa que vocês tenham que desenvolver ao longo do próprio curso de especialização, ou inclusive no próprio ambiente organizacional. Em relação à disciplina como um todo, o conteúdo programático está dividido em 6 unidades. Quais são essas 6 unidades? Vejamos aqui no slide. Unidade 1. Orientação para o estudo, leitura, análise e interpretação de texto. Unidade 2, ciência, metodologia e pesquisa. Unidade 3, tipos de pesquisa. Unidade 4, o processo de pesquisa. Unidade 5, instrumentos e técnicas de coleta de dados. Unidade 6, estrutura e organização de trabalhos científicos. Dessa forma, essas 6 unidades foram divididas em 3 grupos, sendo que teremos então 3 videoaulas que tratarão de duas em duas unidades. Então, a primeira videoaula vai tratar da unidade 1 e 2, a videoaula 2 vai tratar da unidade 3 e 4, e a videoaula 3 vai tratar das unidades 5 e 6. Em relação ao objetivo da primeira videoaula, nós temos esse que vocês podem perceber aqui no slide. Fornecer orientações para estudo, leitura, análise e interpretação de texto, identificar os diferentes níveis de conhecimento e como ocorre a construção do conhecimento científico, e aprender sobre a importância do método, da metodologia e da pesquisa na construção da ciência. Então, temos 3 objetivos principais a serem atingidos por meio dessa videoaula. Um primeiro objetivo seria orientá-los no estudo, né, para que vocês possam desenvolver estudo, leitura, análise e interpretação de texto de maneira adequada. Um segundo objetivo seria identificar os diferentes níveis de conhecimento, posto que existem diferentes níveis de conhecimento que estão ao nosso redor e acessíveis. E, finalmente, aprender sobre a importância do método, da metodologia e da pesquisa na construção da ciência. Então, por que que é importante estudar a metodologia? Qual é o sentido da ciência? Qual é o sentido do método e da metodologia como um todo? O que é que ela nos oferece, né? Esses são os três principais objetivos da nossa primeira videoaula. Inicialmente, gostaria de conversar com vocês a respeito do papel da universidade. Afinal de contas, o curso de especialização em que vocês estão realizando está inserido na Universidade Federal de Santa Catarina e, portanto, é o ambiente que vocês passam a frequentar a partir de agora, mesmo que por meio da tecnologia de informação, já que é um curso à distância. A universidade, como vocês sabem, ela está fundamentada em 3 pilares específicos, né, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, esses são os 3 papéis principais da universidade: fornecer ensino, fazer com que vocês possam, por meio dos ensinamentos, dos processos de ensino-aprendizagem, construir conhecimento e usar esse conhecimento para desenvolver determinadas habilidades, como vocês podem observar aqui por meio do nosso slide. O segundo papel da universidade é a pesquisa. Então, a pesquisa, ela produz conhecimento novo, ela produz a inovação, né? Ela dá a possibilidade de conhecermos algo novo. E, por último, a extensão, que é a finalidade a partir do qual a universidade possibilita o compartilhamento do conhecimento que foi produzido por meio da pesquisa, que foi aprendido por meio do ensino, com a sociedade como um todo. né? Então, esse também é um importante papel da universidade. Nesse contexto, o que nós vamos perceber é que o ato de estudar é um ato fundamental para que o ensino, a pesquisa e a extensão possam acontecer. E você, como aluno, tem um papel fundamental nesse âmbito. Vejamos por quê. O que é estudar? Estudar significa, conforme nós podemos observar no slide, conhecer o mundo por meio da observação. Essa observação pode acontecer de forma direta ou de forma indireta. De forma direta é quando a observação trata da realidade por meio da vivência, da experiência do indivíduo. E de forma indireta, quando a observação trata da realidade por meio da comunicação com outra pessoa, né? Ou seja, por meio da palavra escrita, palavra falada e assim por diante. Por meio da palavra impressa, né? Por meio digital, por meio da tecnologia de informação. Portanto, nós podemos compreender que a leitura é fundamental diante desse cenário. Então, é importante que você desenvolva a habilidade de ler e que você possa aproveitar o máximo possível que a leitura lhe oferece ao longo desse processo. Por quê, gente? Então, na sua vida acadêmica, você vai perceber que a leitura é fundamental, mas essa leitura, o processo de leitura, ele tem que acontecer da maneira ideal, da maneira mais interessante possível, mais adequada possível. Vejamos por quê. A leitura, como nos fala a professora Liane Zanella, ela enriquece as nossas vidas. Ela amplia a nossa visão do mundo, aumenta as nossas opiniões e ideais, né? Ela amplia o nosso ângulo de visão. A leitura ela é fundamental para que a gente possa compreender melhor as nossas opiniões, compreender melhor as opiniões dos outros, para que a gente possa produzir conhecimento, né, para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento, para que a gente possa compartilhar com mais fundamento aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece e assim por diante. Então, a leitura é fundamental na sua vida acadêmica, porque ela trata da compreensão do mundo. A leitura, ela possibilita a compreensão do mundo. Vejamos, então, como o processo de leitura deve acontecer. Olha aqui o que fala o próximo slide. No ato de ler, três posturas são fundamentais para que a leitura seja produtiva. Quais são essas três posturas? Vejamos aqui. É preciso compreender a mensagem, não apenas memorizá-la, não somente memorizá-la, mas é preciso ir além disso, compreender o que de fato aquele conteúdo que nós estamos lendo quer nos dizer. Em segundo lugar, é preciso verificar a validade e a objetividade da informação, não aceitando como está estruturada. Portanto, quanto maior for a quantidade de informações lidas, maior vai ser a possibilidade de se fazer essa verificação e essa validade da informação que a gente está lendo, né? É interessante que na pesquisa, muitos alunos que estão desenvolvendo pesquisa, eles perguntam para os professores: professor, eu posso usar aquele conteúdo que está lá na internet? E daí, em geral, a gente diz o seguinte: claro, o conteúdo que está na internet é um conteúdo que tem uma característica muito interessante, que é um conteúdo bastante novo, né? Diferentemente de conteúdos que estão em livros já há muitas décadas, muitos anos, né? Então, é um conteúdo bastante novo, bastante recente. Por outro lado, há que se ter bastante, muita atenção à fonte desse conteúdo, né? Ou seja, em que site, em que endereço esse conteúdo se encontra? Será que realmente é um endereço válido? Essa informação realmente é uma informação válida? É uma informação verdadeira? Então, há que se ter bom senso e analisar, de fato, a fonte dessa informação em termos de internet, né? Aqui é um parênteses que a gente está fazendo. O que mais? Em relação a essas três posturas, finalmente, é preciso também, conforme nos fala aqui o slide, questionar, buscar, perguntar sobre as informações expostas no texto. E daí a melhor maneira de se fazer isso é justamente buscando a contraposição de informações. O que é que diz um autor, o que é que fala o outro autor, e a partir daí tirar uma conclusão a respeito do que os vários autores falam sobre um mesmo tema. Tá ok? Então, essas posturas são fundamentais no processo de leitura para que, de fato, a leitura ela surta o efeito desejado, seja realmente proveitosa para quem está lendo determinado livro, determinada obra. O que mais? Também percebemos que existem algumas estratégias, como fala aqui o nosso slide, que são interessantes para que se obtenha maior eficiência no processo de leitura. Quais são essas estratégias? Vejamos aqui. Há um primeiro conjunto de estratégias que busca determinar o que será lido e identificar alguns elementos que vão auxiliar no entendimento do texto. Então, num primeiro momento, é importante determinar o que deve ser lido. Por exemplo, você está fazendo um trabalho de conclusão de curso a respeito de determinado tema. É preciso delimitar esse tema em termos de elementos que vão ser utilizados para a leitura do conteúdo a respeito do tema. Né? Quais serão os livros que eu vou ler, os artigos que eu vou ler. Então, fazer essa seleção desse material que realmente é importante naquele momento. Num segundo instante, há que se identificar determinados elementos que fazem parte dessas obras que eu vou ler e que são importantes para a compreensão do seu conteúdo. Que elementos seriam esses? Por exemplo, vejamos aqui, o tipo de texto. Ah, é um texto literário? É um texto científico? É um texto informativo? Então, que tipo de texto eu estou lendo? A referência bibliográfica, então vocês vão encontrar, por exemplo, nos livros, a ficha catalográfica daquela obra. Nessa ficha, vocês vão encontrar uma série de informações. Quando o livro foi publicado, o título da obra, qual é o autor daquela obra, se esse livro foi organizado por um grupo de autores, quais são esses autores, e assim por diante. A editora dessa obra, né? Então tem ali uma série de informações que são interessantes para a gente compreender o contexto como um todo daquela obra. Além disso, é interessante também buscar dados biográficos e bibliográficos do autor. Então, o que, que o autor já escreveu? Algumas informações biográficas dele, né? Então, a biografia do autor, qual é a formação desse autor, onde ele nasceu, onde ele viveu, qual foi a atuação ou qual é a atuação desse autor. Eu sempre costumo dizer para os alunos que, quando eles estão lendo algum livro, é interessante, num primeiro momento, ler um pouquinho a respeito do autor que escreveu aquele livro. Por exemplo, se nós formos ler as obras de Max Weber, nós vamos entender, lendo a biografia dele, o porquê daquele conteúdo, né? O porquê daquele conteúdo se apresentar daquela forma. Por que Max Weber, por exemplo, fala de burocracia? Por que ele estudou sobre a burocracia? O que originou esse estudo? Né? Percebendo, por exemplo, que Max Weber era um historiador, era um advogado, um alemão. Então, isso tudo vai ajudar a compreender a própria biografia do autor, vai ajudar a compreender o conteúdo que o autor produziu. Então, essa é uma dica interessante que vocês podem sempre buscar desenvolver antes de iniciar a leitura de um determinado conteúdo, tá ok? Bom, nessas estratégias existe também um segundo conjunto de estratégias que está centrado na compreensão da mensagem do autor. Então, agora especificamente em relação ao conteúdo. Buscamos aí atingir alguns elementos essenciais, né, que vai desde a biografia do autor, a bibliografia da obra, dados bibliográficos do próprio autor, e, inclusive, delimitar aquela leitura, né? O que naquele livro, o que exatamente vamos ler, quais são os capítulos que nos interessam, ou quais são as obras que vamos ler, quais são os artigos, e assim por diante. O segundo conjunto de estratégias vai tratar mais especificamente da compreensão do conteúdo que está sendo lido. Então, a mensagem do autor, né? Compreender a mensagem do autor e avaliar o que foi lido. E daí nós podemos identificar algumas sequências de passos que são fundamentais em relação a essa estratégia. Quais são essa sequência, esses passos, né? Qual é essa sequência de passos? Vejamos aqui no slide. inicialmente, fazer a análise do texto, então, do que trata esse texto. Segundo momento, analisar a temática. Então, qual é o tema central desse conteúdo que eu estou lendo? Né? Qual é o raciocínio central? Depois, fazer uma análise interpretativa, tentar interpretar aquilo que está sendo dito pelo autor. E daí, nesse contexto, é interessante trazer também a opinião de outros autores. Isso vai facilitar essa análise interpretativa. A quarta etapa se refere à problematização, ou seja, quais são os problemas que eu encontro ao longo daquela leitura, quais são os limites, quais são as possibilidades. E, finalmente, fazer uma síntese ou uma conclusão pessoal a respeito daquele conteúdo que está sendo lido. Tá ok? Então, acho que seguindo essas duas estratégias ou conjuntos de estratégias, você vai conseguir tornar essa leitura bastante eficiente. Então, essas dicas aí devem ser usadas não só para o curso de especialização, mas para qualquer leitura que você faça. Tá certo? Nesse âmbito, nós gostaríamos aqui de elencar algumas técnicas de leitura que são interessantes, que você pode usar, né? Pode escolher, basicamente nós temos quatro técnicas de leitura, você pode escolher uma única técnica ou pode utilizar essa técnica em conjunto com outras, né? Vai aí do estilo de cada um. E o mais interessante no que se refere ao uso de técnicas de leitura é que você determine seus próprios padrões e passe a aplicar esses padrões ao longo de todas as leituras que você vai desenvolver aí na sua formação acadêmica, enfim, né, ao longo da sua vida. Então, quais seriam essas técnicas? Veja aqui nos slides. Em primeiro lugar, sublinhar, né? No contexto de sublinhar, é interessante principalmente adotar um padrão para destacar palavras-chave. Então, o que, você vai sublinhar? Vai sublinhar tudo? Ou vai sublinhar uma ou outra palavra? Não, você vai sublinhar num parágrafo ou num conjunto de parágrafos aquelas palavras que são palavras-chave, né? Que são palavras importantes, fundamentais naquele texto que está sendo lido. E daí, por que a gente fala em padrão? Cada um vai utilizando aí o seu estilo, os seus hábitos, né? Aplicar determinado padrão. Por exemplo, você vai usar uma caneta iluminadora, daquela caneta destaque, para destacar. Então, você pode usar, por exemplo, uma caneta para destacar palavras principais, uma caneta cor-de-rosa, e para destacar palavras que não são as principais, mas são também importantes, na cor verde. E fazer isso ao longo de todo o texto. Né? Então, é interessante você usar um padrão e aplicar esse padrão ao longo de todas as leituras que você vai desenvolver. Uma segunda técnica, esquematizar. Criar um esquema, né, que faça o registro dos principais pontos do texto. Você pode, por exemplo, criar um sumário, né, na forma de tópicos. Você pode, por exemplo, utilizar esquemas na forma de figuras, o que é bastante comum também, né? Tentar representar o conteúdo que você está lendo por meio de uma figura. É bastante interessante. Né? Tem um ditado que diz o seguinte, uma figura vale mais do que mil palavras. Então, acho, no contexto aí do esquema, uma estratégia bem interessante criar figuras para esquematizar um determinado conteúdo. Uma outra técnica de leitura interessante é o resumo. Então, tentar resumir ou por capítulo, ou por conjuntos de capítulos, ou por unidades, ou, enfim, resumir a obra como um todo. E, por fim, usar a ficha, né, a documentação do estudo por meio da ficha, de fichas e fichários. Você pode tanto fichar a obra como um todo, como pode também fazer fichas a respeito da biografia do autor. Tá certo? Então, essas são as técnicas disponíveis para se implementar a leitura. Você pode fazer o uso de uma única técnica ou fazer uso de uma técnica em conjunto com outras. Né? Por exemplo, você pode fazer uso da técnica de sublinhar em conjunto com o uso da técnica do fichamento, que é bem interessante porque você pode, por meio do fichamento, né, aí cada uma das técnicas tem as suas vantagens e desvantagens, mas, por exemplo, por meio do fichamento, você pode recuperar o entendimento daquele texto como um todo, ou daquele livro como um todo, de uma maneira bem rápida. Né? E esse fichamento, naturalmente, pode ser feito por meio digital. Você pode armazenar no computador, que é mais interessante ainda. A partir desse momento, eu gostaria então de iniciar uma reflexão a respeito do papel da ciência, da metodologia e da pesquisa, que é o foco central da nossa disciplina. Então você vai perceber que na primeira unidade nós tratamos do estudo, da leitura, e a partir da segunda unidade nós vamos mais especificamente tratar da metodologia como um todo, da ciência, né, e da pesquisa. Inicialmente, em relação a esse conteúdo, eu gostaria de iniciar essa reflexão trazendo para vocês o que diz os autores Servo e Bervian a respeito desse tema. Vejamos aqui o slide. Então, os autores Servo e Bervian dizem o seguinte: o homem não age diretamente sobre as coisas. Sempre há um intermediário, um instrumento entre ele e seus atos. Então, digamos que no âmbito da pesquisa, o intermediário entre o homem e a realidade que o cerca e que ele vai pesquisar é justamente a ciência, né? E a metodologia como instrumento, como conjunto de passos que vai permitir a ele produzir ciência. Então, qual é o significado de fazer ciência? Essa é uma pergunta fundamental para a qual nós devemos buscar uma resposta ao longo de toda a disciplina. Por que é tão importante fazer ciência? Né? Por quê? Olha só o que fala o slide. A ciência tenta explicar o mundo que realmente existe. Então, independentemente da maneira como aquele que está produzindo ciência, como pesquisador, pensa, ou independentemente dos valores do indivíduo, dos pressupostos, né? Enfim, das influências que ele pode estar sofrendo, a ciência busca, de fato, retratar a realidade como ela realmente é, como ela realmente existe, independentemente de influências, de valores, de pressupostos, de mitos e assim por diante. Então, esse é o significado de fazer ciência. E é justamente isso que a gente busca por meio dessa disciplina, a possibilidade de produzir um conhecimento que é um conhecimento neutro, que é um conhecimento que vai ser disponibilizado independentemente da maneira como eu ou como aquelas pessoas que estão sendo pesquisadas pensam, independentemente dos fatores que influenciam aquele ambiente que está sendo pesquisado, né? Então, fazer ciência é retratar o mundo que realmente existe, independentemente das influências que possam existir em relação àquele que produz o conhecimento a respeito desse mundo, em relação àqueles que estão envolvidos na produção desse conhecimento. No caso das ciências sociais, que é o nosso caso da administração pública, o objeto de estudo das ciências sociais é o homem e a sua dinâmica com a sociedade. Ou seja, o que nos importa no contexto das ciências sociais é justamente analisar a relação do homem com o ambiente que o cerca, seja ele a sociedade como um todo, seja ele a organização ou um conjunto de organizações, ou até colegas de trabalho, né? Então, as atividades que o cercam. Então, é justamente estudar a relação do homem com o ambiente que o cerca, tá ok? Esse será o nosso objeto de estudo. Bom, você deve estar se perguntando o que é conhecimento, né? Falamos aqui em produzir conhecimento, que a ciência trata de produzir um conhecimento que é conhecido como conhecimento científico, mas antes, então, de nós passarmos à compreensão do que seja conhecimento científico, você deve estar se perguntando, mas afinal de contas, o que é conhecimento? Conhecimento se refere a um conjunto de informações contextualizadas e dotadas de semântica inerente ao agente que o detém. Ou seja, o conhecimento ele vai além da informação. O conhecimento, de fato, é uma mistura fluida de informação, informação contextualizada, ou seja, informação que está inserida em um determinado contexto, experiências vividas pelo indivíduo que está produzindo esse conhecimento e o próprio insight do indivíduo, né, que produz esse conhecimento. Então, de fato, conhecimento é uma mistura fluida desses elementos. E por isso que é interessante que a gente perceba que existem níveis diferentes de conhecimento que nos cercam. Quais são esses tipos diferentes de conhecimento? Vejamos aqui no slide. Então, existem o conhecimento empírico, que é aquele resultante da experiência do indivíduo no seu dia a dia, né? Então, é o que a gente chama de conhecimento popular, que resulta da nossa experiência. É o conhecimento que é passado de pai para filho. E dificilmente a gente consegue identificar a origem desse conhecimento. Às vezes, a gente ouve alguém falando o seguinte: para dor de cabeça você toma determinado chá. E a gente pergunta: mas quem te falou isso? Ah, quem me falou isso foi o meu avô. E quem falou isso para o seu avô? Ah, foi o avô dele. Então isso é o que a gente chama de conhecimento popular. É o conhecimento que vem da experiência e que é difícil identificar a sua origem e mesmo comprovar a sua veracidade, né? O conhecimento teológico é um outro tipo de conhecimento, que é baseado em crenças, em valores, em dogmas religiosos. E é um conhecimento que não se pode discutir. Então, aqui é difícil, né, a gente, por exemplo, dizer quem é mais importante, é Buda ou é Deus? Né? São conhecimentos que não se discutem. Cada um tem sua crença, cada um acredita de uma maneira diferente em relação a esse aspecto, religioso. Conhecimento filosófico está relacionado a objetos que não podem ser medidos, como, por exemplo, a felicidade. Né? Não dá para medir felicidade. Então, a minha felicidade é 9, a felicidade daquele indivíduo é 10. Né? É difícil medir felicidade. A partir do momento que o indivíduo consegue produzir um instrumento para medir felicidade, então esse conhecimento resultante da aplicação desse instrumento passa a ser então um conhecimento que tem uma outra classificação, que é o que a gente chama de conhecimento científico, e é justamente o que nos interessa. Então vejamos o que diz aqui o nosso slide a respeito do conhecimento científico. Conhecimento científico, ele resulta da investigação científica. Ele é racional, então seguindo uma sequência de passos, né, ou seja, o que a gente chama de metodologia, nós vamos produzir um determinado conhecimento que vai ter validade científica. E esse conhecimento é o conhecimento que nos interessa, porque é um conhecimento que é legitimado justamente por essa sistematização, por essa maneira racional de produzi-lo. Vejamos aqui algumas características interessantes do conhecimento científico. Então, o conhecimento científico é um conhecimento racional, sistemático e revela aspectos da realidade, tal como ela se apresenta. Então, esse é o papel da ciência, produzir conhecimento científico. Chega-se a ele através da pesquisa. Então, esse é o papel da pesquisa, né? A pesquisa se refere a fazer ciência. Então, conhecimento científico tem algumas características que são fundamentais para a gente até compreender a sua importância na sociedade em que nós vivemos. O conhecimento científico é contingente, ou seja, está relacionado a uma determinada contingência, contexto. Ele tem a característica de ser verificável, falível, ele não é infalível, né? Então, um determinado conhecimento ele pode ser eliminado pelo surgimento de um outro conhecimento a respeito de um determinado assunto. O conhecimento científico, ele é sistemático. Então, ele é produzido de maneira sistemática e racional, seguindo-se um método. Então, essas são características interessantes que vão nos ajudar a identificar um conhecimento como sendo conhecimento científico e, principalmente, a identificar a importância do conhecimento científico na sociedade em que nós vivemos hoje. Né? Agora vocês podem me perguntar o seguinte: o conhecimento popular ou empírico, ele não é importante? O conhecimento religioso não é importante? O conhecimento filosófico não é importante para a sociedade em que a gente vive hoje? É muito importante. Faz parte de todo ser humano, né? Nós não podemos viver independentemente da existência desses conhecimentos. Eles compõem o ser humano. Esses quatro tipos de conhecimento compõem o ser humano. É claro que O conhecimento científico, principalmente nesse âmbito nosso de atuação, que é a academia, a universidade, ele tem um papel primordial, justamente porque ele tem a legitimidade em função de ter sido produzido a partir da aplicação de um método e que permite a outros, seguindo o mesmo método, produzi-lo. Né? É possível, seguindo o método que produziu determinado conhecimento, produzir o mesmo conhecimento. Além disso, o conhecimento científico ele é neutro. Então, o conhecimento científico ele existe independentemente da maneira como pensa aquele que produziu esse conhecimento, como pensa o seu pesquisador, né, como pensa aquele que fez a pesquisa. Então, é interessante também nesse sentido, né, que a gente sabe que aquele conhecimento ele existe independentemente de outras influências. Então, ele tem algumas características que são fundamentais, principalmente no âmbito da academia, da universidade. A ciência ela já aceita, ela compreende a importância dos demais tipos de conhecimento. Tanto que existe aí uma série de pesquisas, por exemplo, que tentam verificar qual é o efeito de determinada erva, né? Um exemplo aí, determinada erva que é usada para uma determinada cura, né? Cura de uma enfermidade, e que é usada de maneira popular a partir da experiência. Então, esse conhecimento popular, sendo produzido de maneira científica, pode gerar um conhecimento científico que comprove a eficácia do conhecimento popular. Ou seja, o conhecimento popular pode ser tratado de forma científica, podendo se produzir a partir desse conhecimento popular também um conhecimento científico. Então, a ciência já reconhece a importância desses outros conhecimentos e a influência que ele tem sobre a vida do homem, né? E, portanto, passa a inseri-lo também no âmbito da ciência. E daí, então, é interessante, a gente já viu aqui, que o método científico tem um papel fundamental na produção do conhecimento científico. O que, que significa, o que, que é o método científico? Vejamos aqui o que fala o slide. Trata-se de um instrumento usado pela ciência na sondagem da realidade, formado por um conjunto de procedimentos mediante os quais os problemas científicos são formulados e as hipóteses examinadas. Então, o método é um instrumento que vai ser usado pela ciência, pelo pesquisador, para produzir o conhecimento científico. Gostaríamos, nesse momento, destacar alguns métodos que existem de abordagem do problema que está sendo pesquisado. Então, que métodos o pesquisador pode lançar mão para abordar aquele problema que ele pretende pesquisar? Vejamos aqui no slide. São três os métodos: o método dedutivo, o indutivo e o dialético. Sendo que o método dedutivo tem como principais ícones Descartes, Spinoza e Leibniz. O método dedutivo ele tem uma característica interessante. É aquele método, ou é aquela forma de pensamento, de raciocínio, em que o pesquisador parte do geral e vai para o particular, né? Ou seja, ele parte de uma premissa geral. Então, vejamos aqui as características desse método. Ele parte de enunciados gerais dispostos em ordem como premissas de um raciocínio para chegar a uma conclusão particular. Pressupõe a existência de verdades gerais para chegar ao novo conhecimento. Explica premissas por meio de uma cadeia de raciocínio em ordem descendente, obtendo uma conclusão. O exemplo do método dedutivo, né, que retrata uma lógica de pensamento chamada silogismo, é trazido aqui por meio desse slide. Então, por exemplo, todo homem é mortal, logo Pedro é mortal. Vejamos um exemplo aqui no caso do nosso âmbito de pesquisa, das ciências sociais. Toda organização pública é burocrática. O Tribunal de Justiça é burocrático. É uma organização pública, desculpa. Logo, ele é burocrático, né? Então, partimos de uma premissa geral para uma constatação ou para uma conclusão particular. O outro método de raciocínio, né, forma de raciocínio que o pesquisador pode lançar mão na hora de fazer uma pesquisa, chama-se método indutivo, que tem como principais ícones Bacon, Locke e Hume. Então, esse método, diferentemente do dedutivo, ele parte do particular para o geral. Ou seja, ele parte de fatos singulares para chegar a uma conclusão ampla, trata da observação do fenômeno, elabora hipóteses, faz a verificação dessas hipóteses e faz, finalmente, a generalização do resultado obtido na experiência a partir das constatações feitas por cada observação. Está baseado na análise quantitativa do fenômeno. Um exemplo do método indutivo. Pedro, João, José são mortais. Ora, Pedro, João, José são homens, logo, todos os homens são mortais. Ou, o homem Pedro é mortal, o homem José é mortal, o homem João é mortal, logo, todo homem é mortal. E, finalmente, o método dialético, que disse é o método do diálogo, né? Que compreende que tudo se relaciona, tudo se transforma, tudo é processual, tudo é contraditório. Eu gostaria de sugerir a vocês que vocês assistam a dois vídeos que estão disponíveis na internet, que são muito interessantes para que a gente possa compreender tudo isso que a gente viu até agora. Um dos vídeos, ele trata da compreensão da ciência, então o passo fundamental para entender a ciência é saber como ela funciona, e o outro vídeo trata de estabelecer a diferença entre o método dedutivo e o indutivo. Bom, gente, gostaria nesse momento de fazer duas conclusões a respeito de dois conceitos que são muito importantes na nossa videoaula de hoje. É o conceito de metodologia e o conceito de pesquisa. Vejamos aqui o que fala o slide. Metodologia é o caminho que o pesquisador percorre em busca da compreensão da realidade, do fato, do fenômeno. Então, metodologia trata do caminho que o pesquisador vai percorrer para alcançar a realidade. Já a pesquisa, o que seria a pesquisa? Vejamos aqui. A pesquisa é a atividade básica da ciência. É por meio dela que descobrimos a realidade. Então, a metodologia trata do caminho e a pesquisa trata da atividade que, percorrendo esse caminho, vai produzir o conhecimento científico. Espero que vocês tenham compreendido esses conceitos e o conteúdo da nossa videoaula de hoje. Se tiverem alguma dificuldade, por favor, entrem em contato conosco por meio da nossa tutoria. E não se esqueçam, estamos sempre aqui para apoiá-los em tudo que for preciso. Agradeço imensamente a atenção de todos vocês nesse momento e convido a todos a assistirem a nossa próxima videoaula, videoaula 2.